deste pacote legislativo, mas acima de tudo também saudar a participação especialmente qualificada que trazem. Muitos dos promotores, imaginamos também muitos dos subscritores destas petições, fazem mais do que apenas subscrever petições. O seu trabalho diário nas associações zoófilas, no seu trabalho de dedicação cívica, passa por muitas horas dedicadas ao trabalho em prol e na defesa do bem-estar animal, e isso também deve ser hoje recordado, saudado e até mobilizar-nos para refletirmos uma vez mais sobre a eventual necessidade de melhorar o estatuto que lhes podemos construir. Já o fizemos no passado, acho que alguma abertura deve existir. Porque, de facto, a prioridade que estas associações colocam nas suas petições não é o seu interesse próprio enquanto pessoas a trabalhar na causa, são, de facto, os temas substanciais de proteção do bem-estar animal e, por isso mesmo, merecem a nossa saudação e também a preocupação do Partido Socialista. Aquilo que peticionam, num dos casos, pensamos, e gostaríamos também de o dizer, felizmente ficou ultrapassado pelo tempo. Ou seja, no que respeita à questão da constitucionalidade da legislação sobre criminalização de maus-tratos, e por isso também, neste sentido, não acompanharemos a proposta apresentada pelo PAN, a jurisprudência mais recente do Tribunal Constitucional deixou claro que o entendimento do plenário do Tribunal vai no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por qualquer dos fundamentos que estiveram na base das decisões anteriores tomadas em secção. Não só a nível da determinabilidade da lei penal, mas especialmente ao nível da inexistência de um bem jurídico que o Tribunal agora reconhece como existindo na Constituição com a redação atual. Assim sendo, felizmente, não é necessário, com a urgência que achávamos na legislatura passada, rever a Constituição e, por essa razão, não nos parece justificar-se a abertura de um processo extraordinário de revisão constitucional apenas com essa finalidade. Não discordamos minimamente que a Constituição deva respaldar o direito ao bem-estar animal, mas aquilo que os juízes do Tribunal Constitucional nos dizem é que, de facto, com a interpretação atualista, já o faz e, felizmente, deixou de ser necessário. Por outro lado, queríamos também dar uma nota sobre o projeto que o livro nos apresenta, sobre o fornecimento de elementos adicionais para uma decisão sobre revisão da lei. Parece-nos que é de saudar, porque são muitas e foram várias as alterações legislativas em matéria designadamente da criminalização dos maus-tratos, e é importante perceber junto dos operadores quais são as principais dificuldades que continuam a identificar para podermos melhorá-las em futuro processo legislativo, e por essa razão também as acompanharemos. Mas de resto, estão pendentes em discussão em comissão outras iniciativas que vão ao encontro das preocupações dos peticionários e seguramente, acho que o temos feito nas últimas 4 legislaturas, também nesta seremos capazes de melhorar o quadro legislativo aplicável. Muito obrigado.
Por uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento também os signatários das petições em apreciação. O PCP nunca deixou de participar no debate contínuo sobre a forma como nos relacionamos com os animais, estando, aliás, na origem de avanços em relação ao bem-estar, na eliminação do abate de animais errantes e na transformação dos obsoletos canis em centros de recolha. Temos defendido, no Parlamento como nas autarquias, a sensibilização para a posse e detenção responsável de animais de companhia ou o simples convívio social com eles, com vista à prevenção dos maus-tratos e do abandono. Ainda no recente processo orçamental, o PCP apresentou propostas para o reforço de verbas para os municípios e as associações zoófilas, para centros de recolha e para uma campanha de esterilização de animais errantes e assilvestrados. Foram rejeitadas. Na evolução da relação milenar do homem com os animais, as sociedades foram progredindo em dimensões como a estima, com o que implicou, de precaução ética e de censura social em relação aos maus-tratos e aos tratamentos cruéis. É fundamental prosseguir o aprofundamento do quadro de valores, como a tolerância e o respeito também pela natureza e pelos animais, em particular os animais de companhia. É essencial prosseguir a aposta na formação integral do indivíduo, que incorpore esses valores desde tenra infância, porque se releva o papel estruturante do sistema educativo, a par das condições de bem-estar e de desenvolvimento saudável na família. É de salientar o papel dos organismos da administração central, das autarquias locais e das autoridades na dinamização de programas e campanhas de educação e sensibilização para estes valores. Impõe-se ainda a efetiva promoção geral da saúde mental, com o seu reforço no Serviço Nacional de Saúde, na prevenção dos comportamentos de intolerância e de violência, nos quais se enquadram condutas e atos igualmente contra animais. Em conclusão, senhores deputados, mais do que agravar o sistema repressivo, é urgente melhorar as possibilidades e instrumentos de prevenção e, em geral, de educação para as infindáveis dimensões e problemas da vida de que os animais também fazem parte. Disse.
Muito obrigado. Vamos passar à intervenção do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem até 3 minutos a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do CDS-PP teve na origem e nos trabalhos daquilo que veio a ser a lei que em Portugal criminalizou os maus-tratos contra animais de companhia. E continuámos a acompanhar aquele que foi o processo que se lhe seguiu de, do ponto de vista constitucional, assegurar que não havia uma reversão daquilo que, do nosso ponto de vista, foi um avanço importante e que constitui o equilíbrio que deve existir numa sociedade que respeita todas as perspectivas existentes relativamente a esta matéria e que, designadamente, respeita todos os modos de vida existentes em Portugal, que não diz a uns portugueses que têm comportamentos certos e a outros que têm comportamentos errados, a uns que podem viver de uma maneira e a outros que não podem viver de outra, mas diz a todos que ninguém tem o direito de maltratar animais de companhia. E isso para nós é evidente, mas para nós, sendo evidente, também já está na lei. E, portanto, aquilo que neste momento nos parece importante é dizer que tudo aquilo que seja aprofundar o cumprimento do Código Penal e o respeito pelos animais de companhia e a obrigação de respeito por esses animais de companhia e a criminalização de quem não os respeitar merece o nosso apoio e merece a nossa convicção. Aquilo que seja, tentar reabrir outras discussões, tentar meter dentro do conceito de criminalização de maus-tratos contra animais de companhia outros animais e outras práticas que obviamente atentaria contra aquilo que é a vivência normal de uma sociedade e normal da sociedade portuguesa e que designadamente reintroduziria uma visão que eu digo e volto a afirmar, urbana ou depressiva, de quem acha que pode determinar a partir das cidades aquilo que é a vida no campo. Ah, isso não merece de maneira nenhuma nem sequer a nossa consideração. E, portanto, aquilo que temos de fazer neste momento é respeitar aquilo que, do nosso ponto de vista, parece um equilíbrio social justo. É, aliás, um equilíbrio social que em muitos países ainda não existe e que em Portugal existe. Permitir que esta lei faça o seu caminho e seja efetivamente aplicada e não estar, quando ainda nem sequer conseguimos isso, a reabrir outras discussões que não permitiriam avanços, pelo contrário, provavelmente levariam a recuo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, até 3 minutos, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Excelso Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaríamos de começar, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, por saudar, agradecer a iniciativa dos peticionários, porque de facto levanta aqui casos que são, e não há outra forma de os descrever, hediondos, são deploráveis, são desumanos. São gráficos, mas nós não podemos negar a realidade, eles aconteceram, eles existiram, não os podemos escamotear, portanto é importante que possamos reconhecê-los e reconhecer que eles não devem voltar a acontecer. A violência e os maus-tratos animais são inaceitáveis e devem ser veementemente reprovados por todos nós. É uma questão de decência humana. A justiça, obviamente, devendo ser cega e isenta, não pode fechar os olhos a estas situações e não pode deixar passar incólume aqueles que, de forma gratuita, deliberada, tal como é reportado nestas petições, maltratem os animais. E, portanto, deve atuar, deve agir e deve estar previsto no Código Penal essa mesma penalização. Portanto, faz sentido, sim, que o Tribunal Constitucional revisite a interpretação normativa que o fez para que possa haver uma penalização por estes abusos, por estes maus-tratos animais, que, reitero, são desumanos e inaceitáveis. Relativamente às outras propostas, no caso da proposta do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos a redução de subsídios, a não redução de impostos, o fim dos apoios públicos, no caso às touradas. Acompanhamos isso, achamos que o Estado não deve apoiar direta ou indiretamente as touradas. Aquilo que não fazemos, nem hoje nem nunca, é uma lógica proibicionista de tentar impor a nossa moral, a nossa visão do mundo, nos nossos conterrâneos, que têm uma visão diferente da nossa sobre as touradas. Quanto à proposta do Chega, só referir, é irresistível, referir que no artigo 3º, a única proposta, ou uma das coisas que alteram em relação ao decreto-lei original, 314/2003, é a substituição da expressão doenças transmissíveis ao homem por doenças transmissíveis às pessoas. O que é, de facto, curioso que o Chega decida agora fazer aqui ponto de honra de linguagem inclusiva e colocar doenças transmissíveis às pessoas. Finalmente, quanto à proposta do PAN, parece-nos manifestamente exagerado convocar uma revisão constitucional extraordinária para rever este ponto. No entanto, se essa revisão constitucional ocorrer no momento ordinário, acompanharemos em alguns pontos, naturalmente, a preocupação que deve existir em relação ao bem-estar animal. E esperamos já agora que, em contrapartida, o PAN nos possa acompanhar a retirar do preâmbulo aquela passagem que diz que Portugal caminha para uma sociedade socialista. Muito obrigado.
Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tem até 6 minutos para a intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou iniciar esta intervenção com uma saudação especial, neste caso ao coletivo animal, porque tem feito um grande trabalho na causa animal, representando mais, e parece-me importante realçar nestas 3 petições mais de 130 mil subscritores. Isto é a sociedade civil, é os portugueses, são as pessoas a pronunciar-se e a participar na vida pública e coletiva ativa e, portanto, uma saudação muito especial sobre eles. Repartindo a minha intervenção entre 2 partes, e vou começar pelas petições, estas petições têm um momento histórico muito específico e que ninguém falou aqui, mas parece-me que é importante referi-lo. São petições que transitaram da anterior legislatura, numa altura em que discutíamos com grande preocupação a possibilidade da inconstitucionalidade, com força geral, do crime de maus-tratos a animais de companhia. E era uma preocupação de todos nós que um regime jurídico que era tão caro à generalidade dos portugueses, queremos crer, estamos convencidos disso, pudesse um dia para o outro desaparecer, fruto de uma decisão do Tribunal Constitucional que veio pôr em causa a existência do bem jurídico protegido e, com isso, próprio regime jurídico, que, é bom lembrar, vem de 2014 e, passados cerca de 10 anos, foi perigado por decisões judiciais. E, portanto, este momento histórico é importante aqui se colocar, e o PSD, quando a revisão constitucional que existiu na anterior legislatura, esteve sempre ao lado da solução, ou seja, onde sempre esteve, quando criou já o regime jurídico dos maus-tratos a animais, também esteve ao lado de não podíamos permitir que existisse este vazio legal e que todo o edifício jurídico ruísse que nem um castelo de cartas. No entanto, felizmente, em janeiro do corrente ano, no Acórdão 70/2024 do Pleno do Tribunal Constitucional, também não de uma secção, do Pleno, foi afastado este perigo. E com este perigo, também a grande preocupação matriz que existia e que tem a ver com a revisão constitucional, que deixou de ser algo urgente e emergente, porquanto está salvaguardado este direito e está salvaguardado o regime jurídico dos maus-tratos a animais e da sua criminalização. Mas temos, por outro lado, um outro lote, se me permitem, de preocupações que tem a ver com a densificação do regime jurídico dos maus-tratos aos animais, da criminalização. E sim, é importante aqui distinguirmos criminalização.